Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria estar aqui nesta noite, louvando o Senhor, engrandecendo o nome dEle, porque Ele é grande. Amém? Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado, embora a gente sinta a responsabilidade de subir aqui e falar para os irmãos, porque vocês são a igreja do Senhor. E Ele pagou um alto preço por cada um de vocês que aqui estão. Então a responsabilidade é muito grande, mas eu agradeço a Deus pela oportunidade e também pelo pastor Francisco, que tem me dado essa oportunidade hoje. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no versículo que o Senhor tem colocado ao meu coração. Não é um versículo talvez muito conhecido, ele se encontra em Eclesiastes 10, versículo 9, a parte A do versículo. Eu não sei se a tradução dos irmãos é a mesma. Mas na tradução da minha Bíblia, diz assim a parte A do versículo. Os irmãos encontraram? Diz assim: quem acarretar pedras será maltratado por elas. Somente a parte A do versículo, os irmãos. Já faz algum tempo que eu li esse versículo, eu estava lendo a Bíblia e eu me deparei com esse versículo. E ele me chamou muita atenção, porque eu nunca ouvi ninguém falar sobre esse versículo. E eu comecei a meditar naquele momento que eu me deparei com essa palavra. Qual que era o sentido dessa palavra? Eclesiastes, né, o livro de Eclesiastes, ele foi escrito por um grande sábio, o homem mais sábio depois de Jesus na Terra. E esse versículo, ele é um conselho para nós. Ele está dizendo que aquele que acarretar pedras, o que é acarretar? É transportar, é carregar. Então diz esse versículo que aquele que carregar pedras, ele será maltratado por elas. E quando nós pensamos na palavra pedra, no sentido literal da palavra, nós logo pensamos em quem transporta pedras, as pessoas que trabalham com isso. E talvez se eu perguntasse nessa noite para os irmãos, quem aqui gostaria de trabalhar numa pedreira transportando pedras? Eu acredito, né, que ninguém levantaria a mão, ou talvez poucas pessoas levantariam a mão. Porque carregar pedras não é um serviço muito fácil. Porque como diz aqui o versículo, o sábio, quando você carrega pedras, você está se expondo ao perigo, você está se expondo ao acidente e muitas vezes até à morte. Eu busquei esses dias na internet, quando eu pensei de trazer essa palavra, quando o Espírito Santo colocou de eu falar nessa noite essa palavra, eu procurei alguma coisa sobre os acidentes que acontecem nas pedreiras. E eu pude ver ali que é um número muito alto comparado a outros ofícios. E que muitos dos acidentes, as pessoas acabam morrendo, porque são acidentes muito graves. E ainda muitos não são registrados, porque é um trabalho muitas vezes ilegal. Mas, além de nós falarmos aqui do sentido literal das pedras, ele não estava falando, sábio, sobre o sentido literal de transportar pedras, mas ele estava falando do sentido espiritual, do sentido emocional de transportar pedras. E se nós trouxermos, né, para o sentido espiritual, transportar pedras é carregar sentimentos que nos maltratam. E que sentimentos que podem maltratar o homem? O sentimento, o peso do pecado, a mágoa, o rancor, que muitas vezes não é tratado e passa a ser um ódio. O peso do pecado, que vem trazendo tantas coisas junto com ele, isso pode fazer com que o homem seja maltratado dia após dia e que ele perca muitas vezes até a razão de viver, a alegria de viver. E por isso, irmãos, que se nós também formos procurar pessoas que se suicidam, pessoas que estão em depressão profunda por tristezas que passaram na vida. Talvez o índice que nós encontramos seja muito maior do que aqueles das pessoas que carregam pedras literalmente. Mas quando nós pensamos nesse peso tão grande que as pessoas estão carregando, nessa amargura, nessa tristeza, nessa falta de compaixão, na falta de perdão que tem feito as pessoas sofrerem, nós encontramos na Bíblia Sagrada uma solução para isso. E se você ler lá em Mateus 11:28, Jesus está dizendo: "Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." E Jesus continua dizendo: "Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas." Muitas pessoas aí fora, eles quando pensam no cristão, quando eles pensam no crente, eles pensam numa pessoa que não pode isso, que não pode aquilo, que carrega um fardo, mas eles estão enganados, porque o fardo do pecado é pesado, Satanás escraviza, o vício que ele põe na pessoa escraviza, mas o fardo de Jesus é leve, aleluia. Você que provou desse fardo, você está aqui nessa noite, e eu tenho certeza que o teu coração está cheio de alegria, porque você trocou um fardo pesado pelo fardo de Jesus, aleluia. E quando eu fui procurar na Bíblia alguma coisa para ilustrar esse versículo, que eu peguei apenas a parte A dele, eu encontrei algumas utilizações da pedra na Bíblia. Para que a pedra pode ser usada? E eu encontrei na Bíblia uma das utilizações da pedra, que até hoje pode ser usada, mas que não tanto, porque hoje nós já temos outras armas mais tecnológicas, armas de fogo, mas naquela época a pedra era muito utilizada como arma de ataque e até mesmo para matar uma pessoa, para execução. E eu poderia ilustrar esse uso da pedra, que é registrada na Bíblia, várias ilustrações nós temos. O próprio Estevão, que foi apedrejado, e ele viu os céus abertos, porque ele servia a Cristo, ele era discípulo de Cristo. Mas eu encontrei uma palavra, uma parte da Bíblia, onde fala em João 8, versículo 1 até o versículo 11, fala sobre uma pessoa que ela foi colocada diante de Jesus, e as pessoas que estavam em volta dela queriam acusá-la e queriam matá-la. É a mulher adúltera. Diz aqui no capítulo 8 de João, do versículo 1 ao 11, que Jesus estava no templo pregando, quando chegaram diante dele os escribas e os fariseus. E eles levaram junto com eles uma mulher. Eu posso imaginar a cena, essa mulher talvez arrastada pelos cabelos ou pelos braços, numa situação constrangedora. E eles colocam aquela mulher no meio. Jesus estava pregando no templo, e eles chegam, colocam a mulher no meio, e ali eles expõem o que aquela mulher havia feito. Aquela mulher havia adulterado, ela havia sido pega no ato do adultério. E os irmãos sabem que na lei de Moisés, aquele que fosse pego em adultério, o casal, né, tanto o homem quanto a mulher, eles deveriam ser apedrejados, era uma pena de morte. E aquele grupo, então, ali, aqueles dois grupos, os escribas e os fariseus, levaram aquela mulher até Jesus, mesmo sabendo qual era a sentença. Eles queriam levar a mulher para ver se eles acusavam Jesus diante do povo. Eles queriam ouvir o que Jesus diria. Se Jesus dissesse algo contra a lei de Moisés, eles iriam então acusar, falar: "Ó, tá vendo, Jesus? Ele vai contra a lei de Deus. Como que ele pode ser o filho de Deus?" E eles colocam então aquela mulher diante de Jesus, diante do povo. E eles perguntam para Jesus. Primeiro eles falam: "Olha, essa mulher foi pega adulterando e nós a trouxemos até aqui, porque na lei de Moisés diz que que ela deve ser apedrejada. E aí eles olham para Jesus e diz: e tu, o que dizes? Eles querem agora ouvir de Jesus uma resposta. O que nos chama a atenção, irmãos, nessa passagem, é que aqueles homens não levaram o casal, eles levaram apenas a mulher, sendo que o casal deveria ser apedrejado. Eles então carregam apenas a mulher, que era o gênero mais desvalorizado, né, em relação ao homem na sociedade da época, e eles tinham ali, né, explicitamente o desejo de que Jesus contradizesse a lei, que Jesus fosse contra, para que eles pudessem acusar Jesus. E eles então perguntam para Jesus. Interessante, a Bíblia não fala, mas eu acredito que eles estavam tão ávidos pela justiça, né, pela justiça deles, que eles talvez até carregaram já as pedras nas mãos para matar aquela mulher. Quem sabe com as pedras nas mãos, Jesus sentiria ali a pressão daqueles homens e talvez Jesus respondesse aquilo que eles queriam. Como que nós somos, irmãos, ávidos, como que nós temos pressa para julgar? E nós vemos aqui esse grupo, né, como eles foram rápidos no julgamento, como que eles foram rápidos para levar aquela mulher até Jesus. Mas Jesus, ele não teve pressa. Jesus, diz a palavra, que ele abaixou no chão e ele começou a escrever com o seu dedo na areia, na terra. A Bíblia não diz o que Jesus escrevia. Alguns teólogos, alguns historiadores dizem que talvez Jesus estava colocando ali o pecado daqueles homens, mas nós não sabemos o que, que Jesus escrevia. Eu sei, irmãos, que Jesus naquele momento, ele estava dando um tempo para que aqueles homens começassem a refletir sobre as suas vidas. Porque muitas vezes nós somos tão rápidos em julgar os nossos irmãos, aquele que erra, que está perto de nós, mas nós não conseguimos analisar a nós mesmos. Nós não conseguimos olhar para dentro de nós e ver que nós também falhamos, que nós também erramos e que somos também carentes da graça do Senhor Jesus. Então, depois, quando Jesus escrevia ali, então, na terra, aqueles fariseus, aqueles escribas começaram a se apressar. Eles queriam uma resposta de Jesus. O interessante é que esse grupo que eu estou falando nessa noite, os irmãos já devem conhecer, eles não eram pessoas que não conheciam a lei de Deus. Eles não eram pessoas que serviam outros deuses, que serviam outros ídolos, mas eles conheciam a palavra de Deus. Eles conheciam a lei de Deus, mas mesmo assim, eles colocavam acima do amor, eles colocavam acima da tolerância, eles colocavam os seus costumes, as suas tradições. Eles olhavam para os mandamentos, mas eles não olhavam para o maior mandamento, que era o amor. E eles então, a Bíblia fala algumas coisas sobre os fariseus. Os fariseus eram religiosos que se apegavam às tradições, aos costumes, que eram ultraconservadores. Eles faziam o que a lei mandava, o que a Torá dizia. Eles pagavam os seus dízimos até das coisas mínimas. Alguns dizem que eles pagavam até o dízimo do produto que eles compravam. Não sabendo se a pessoa que vendeu tinha pago o dízimo, eles pagavam também, para não correrem o risco de irem contra a lei do Senhor. Os escribas, por sua vez, eram um grupo também de pessoas que estudavam a lei, que eram estudiosos, especialistas na lei de Deus. E era esse grupo que estava com essa mulher, que carregaram essa mulher diante de Jesus e que cobravam de Jesus uma sentença, que cobravam de Jesus um julgamento. Muitas vezes, irmãos, nós também, quando vemos o nosso irmão, uma pessoa errando, pecando, nós queremos também uma atitude. Eu imagino quanto que o pastor de igreja deve sofrer, porque muitas pessoas, eu acredito que chegam até o pastor e falam: pastor, o senhor não está vendo? Pastor, ele fez isso, pastor, ele fez aquilo. pastor, ela cometeu isso, ela cometeu aquilo. Não é fácil, mas Jesus, com toda a sua sabedoria, ele levantou os seus olhos, ele se levantou de onde ele estava, ele olhou para aquelas pessoas que estavam ali, querendo uma resposta, e ele disse assim: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Muitas vezes, como eu disse, nós somos rápidos em julgar, nós temos uma justiça tão grande quando é para ver a sentença do outro. Mas quando é a nossa vez, quando nós estamos no lugar de réu, nós queremos misericórdia, nós queremos compaixão, nós queremos o perdão. Aquele momento ali, aqueles homens que estavam tão ansiosos pela sentença, que queriam ouvir de Jesus, eles começaram então agora, com as palavras de Jesus, a refletir sobre os seus próprios pecados, sobre as suas falhas. Eles começaram a se autoexaminar. E diz a palavra que naquele momento foi saindo um após o outro e nenhum atirou pedra contra aquela mulher. Irmãos, nós temos que ter uma coisa em nossa mente. A palavra do Senhor diz que com a medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Se você quer o perdão do Senhor ou se você quer o perdão de alguém, perdoe. Se você quer que o Senhor seja misericordioso com você, seja misericordioso com o seu irmão, com aquele que errou, com aquele que pecou. Eu não estou dizendo aqui para nós sermos complacentes com aquele que peca, com o pecado. Porque a Bíblia, ela é muito clara que o Senhor, ele não ama o pecado, ele aborrece o pecado. Mas nós não podemos pegar uma pessoa que falhou, uma pessoa que errou, e nós, com o nosso julgamento, com o nosso juízo, colocarmos essa pessoa para fora do nosso meio, aborrecermos essa pessoa, condenarmos essa pessoa, porque se não fosse a misericórdia do Senhor Jesus, ele também não me escolheria, ele também não te escolheria, porque diz na palavra do Senhor que ele nos escolheu quando nós éramos ainda pecadores. Se Deus olhasse para as minhas falhas, se Deus olhasse para os meus pecados, para as minhas imperfeições, ele não me escolheria. Mas o Senhor, ele olhou com um olhar de compaixão, ele olhou com um olhar de amor e ele acreditou, porque o sangue dele é poderoso e foi o sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. E esse sangue, ele cobre qualquer pecado, aleluia. Se você tem carregado o peso de um pecado, se você não tem se perdoado, nessa noite Jesus está te oferecendo o perdão. Ele está te oferecendo a misericórdia. E se você se encaixa no grupo de pessoas que está carregando as pedras para atingir as outras pessoas, não se esqueça que as pedras que você carrega vai maltratar a sua vida. Porque, irmãos, quando acabou aquele momento que a mulher foi acusada, que todos saíram diante de Jesus, aqueles acusadores, aquela mulher ouviu de Jesus: vai-te e não peques mais. Aquela mulher recebeu o perdão do Senhor Jesus, mas aqueles que estavam ali acusando, que estavam com a pedra na mão, que estavam com o dedo em riste, eles não receberam palavra de perdão. Eles também tinham pecado, porque eles saíram envergonhados da presença do Senhor Jesus, mas eles não ouviram o que aquela mulher ouviu, porque eles estavam ali não para receber o perdão, não para receber a dádiva de Deus, mas estavam ali para acusar, para apontar. Irmãos, que nós possamos, o Senhor tem falado muito comigo nessa palavra, que nós possamos orar mais por aquele que está fraco, aquele que pecou, que está do seu lado, que você sabe que passou por isso, por uma situação difícil. Que nós possamos orar mais, que nós possamos apoiar, que nós possamos amar essas pessoas. Porque nós nunca sabemos do dia de amanhã. Nós não somos super-heróis e talvez a falha que o outro cometeu, amanhã seja você cometendo ou seja o seu filho cometendo. E quando somos nós que cometemos, nós queremos a misericórdia do Senhor. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Era um homem que tinha sinceridade com o Senhor, que andava nos caminhos do Senhor. Mas assim como nós, como eu disse agora, ele era um homem. Ele estava sujeito aos pecados, ele estava sujeito às falhas. E diz a Bíblia que ele cobiçou a mulher do outro. E além de cobiçar, de tomar a mulher de um dos generais do seu exército, ele também fez com que aquele homem fosse assassinado, com que ele morresse na batalha. Só que Davi, ele não conseguiu enxergar o seu erro. Ele não conseguiu enxergar que aquilo que ele tinha feito era um pecado. E quando o profeta chamou Davi, quando o profeta chegou até Davi para conversar com ele, o profeta contou uma história para Davi. E os irmãos devem conhecer qual foi essa história. O profeta disse para ele: olha, Davi, tinha um certo homem que ele possuía uma única ovelha. E o seu vizinho tinha muitas ovelhas, um rebanho de ovelhas. E sabe o que fez aquele homem que tinha muitas ovelhas? Pegou a ovelha do outro e matou, pegou para ele. O que você acha que é digno essa pessoa, esse homem? E Davi, mais que depressa, ele disse: olha, profeta, ele é digno de morte. Esse homem precisa morrer, porque isso é um absurdo que ele cometeu. O outro só tinha uma ovelha, ele tinha tantas, por que ele fez isso? E o profeta disse para Davi: esse homem é você, Davi. E naquele momento, Davi caiu em si do seu pecado. E ele chorou, o seu coração ficou contrito, porque ele havia feito a mesma coisa. Ele tirou do homem, que tinha apenas uma esposa, ele tirou a esposa daquele homem. E ele tinha tantas mulheres. E mesmo assim ele pegou a do homem que tinha apenas uma. Mas mesmo assim, irmãos, Davi teve a oportunidade. Quando o profeta disse para ele: Davi, o que você prefere? Cair na mão de Deus ou cair na mão dos seus inimigos? Ele, mais que depressa, ele disse: eu prefiro cair na mão de Deus, porque ele é misericordioso. Aleluia. Que nós possamos também ser misericordiosos, porque o nosso Deus, ele é santo. Nele não há falha, nele não há pecado, ele é puro, ele é imaculado, e mesmo assim, ele tem misericórdia de mim, ele tem misericórdia de você. E por que que nós, muitas vezes, não temos misericórdia do outro que está pecando? Por que que nós não conseguimos ter compaixão daquele que precisa da nossa ajuda? Como eu disse, os fariseus saíram de diante do Senhor sem a palavra que aquela mulher recebeu. Em outra ocasião, irmãos, em Mateus 23, 27 a 28, Jesus deu uma palavra para os fariseus e para os escribas. E não foi uma palavra muito agradável. A palavra que foi dita a eles, Jesus disse assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de mortos e de toda imundícia. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Muitas vezes, como eu já disse, nós achamos que o erro do outro é muito grande e que o nosso é sempre pequeno. Ah, eu cometi um pecado, mas é um pecadinho, é uma coisa tão pequena, né? Não fez mal a ninguém. Agora, o erro do outro é sempre grande, né? É sempre necessário ter uma sentença maior para o outro. Mas não sejamos hipócritas, irmãos, que nós possamos entender que para Deus todo pecado, ele é visto da mesma forma, ele afasta-nos de Deus. Seja qual for o nosso pecado, nós temos que buscar o perdão do Senhor, porque o pecado ele nos afasta de Deus. Não tem um pecado maior do que o outro para o perdão de Jesus. Jesus, ele está pronto a perdoar, seja qual for o pecado que você cometeu. Não fique envergonhado, não tenha medo, porque talvez alguém está com uma pedra na mão para te atirar. Não tenha medo, porque o nosso Deus, assim como Davi, ele preferiu cair nas mãos do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. E ele tem misericórdia das nossas almas, amém? No Sermão da Montanha, que é um dos sermões mais famosos da Bíblia, de Jesus, Jesus disse assim: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os pacificadores. Eu estou citando algumas das falas de Jesus, porque é um sermão muito grande. Jesus ainda diz: porque se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. São algumas das partes que eu achei muito interessante ao ler esse sermão. Que nós possamos, irmãos, ser misericordiosos com aqueles que precisam. Que nós possamos, como eu disse, amar, apoiar. Não é você falar para o seu irmão: olha, eu apoio o que você fez. Mas é você falar: olha, o que você fez foi errado, o que você fez é pecado, mas eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para orar por você. Eu estou aqui para dar o meu ombro para você chorar. E você vai alcançar o perdão do Senhor Jesus, porque Ele é misericordioso. Irmãos, nós não fomos chamados para julgar. A Bíblia diz que nós não fomos colocados por juízes. Mas nós somos chamados para amar, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Deus não quer que nós sejamos religiosos, porque os escribas, os fariseus eram religiosos. Eles guardavam os mandamentos, mas eles fugiam do mandamento que era o amor. Deus não nos quer religiosos, mas Ele nos quer discípulos. E o discípulo é aquele que segue os passos do Mestre. Que nós possamos seguir os passos de Jesus, assim como Ele falou para aquela mulher, que ela estava perdoada, que nós possamos também tirar as pedras das mãos, sair da posição de juízes, de acusadores, e amar aquele que está precisando do nosso amor. Porque não há outra forma de ganhar almas a não ser amando o pecador. Não tem como. Às vezes nós falamos: ah, eu não vou ficar perto dele porque ele faz aquilo. Eu não vou conviver com essa pessoa porque ela fez isso. Mas como que nós vamos ganhar as almas para o Senhor Jesus se nós não tivermos compaixão, se nós não tivermos amor? Se nós não chegarmos para pregar a palavra do Senhor, se nós não dermos testemunho? E o que as pessoas estão querendo ver é o testemunho de amor, de tolerância que o Senhor nos ensinou. Amém? Outro uso da pedra na Bíblia. A pedra ela era utilizada como impedimento. Ela fechava sepulcros, ela fechava poços, fechava cavernas. E para exemplificar essa palavra, eu vou meditar com os irmãos na passagem de Lázaro, que se encontra em João, capítulo 11. Lázaro era um amigo muito próximo de Jesus. Nós ouvimos sempre na igreja a pregação sobre Marta, Maria, as irmãs de Lázaro. E aqui em João 11, nos relata que esse amigo próximo de Jesus, ele veio adoecer. E Jesus foi avisado da doença de Lázaro. Só que Jesus, ele não teve pressa para chegar na casa de Lázaro. Jesus disse assim: olha, essa enfermidade não é para a morte. Eu não vou me apressar porque essa enfermidade não é para a morte. Mas quando Jesus chega em Betânia, na casa de Lázaro, Lázaro já estava morto, fazia 4 dias. E quando Jesus chega ali, as irmãs de Lázaro, elas correram até Jesus e elas disseram: Senhor, por que, que o Senhor não veio antes? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas cobraram ali uma posição. Por que, que Jesus não tinha chegado antes? Mas Jesus disse: olha, fica calma, né? Não fica nervosa, que Lázaro, ele dorme, ele vai ressuscitar. E aquelas mulheres ali, descrentes, mesmo tendo convivido com o Senhor Jesus, com os milagres de Jesus, elas levam Jesus até então à porta do túmulo onde Lázaro estava. E ali na porta daquele túmulo estava uma pedra. E aquela pedra estava ali protegendo o corpo, né? Guardando o corpo de Lázaro, que já havia morrido, e também protegendo o povo do cheiro ruim. Porque a Palestina era um lugar muito quente, né? O clima era parecido aqui com Fernandópolis no verão, e a decomposição do cadáver era muito rápida. Então eles colocavam a pedra para impedir que as pessoas fossem incomodadas pelo cheiro. E quando Jesus chega diante daquela pedra, diante do sepulcro, Jesus diz assim: tirai a pedra. A pedra estava ali impedindo, guardando o corpo. E Marta depressa respondeu: Senhor, já cheira mal. Como que nós vamos tirar a pedra? As pessoas vão ficar incomodadas com o cheiro. Já faz 4 dias que o meu irmão morreu. É impossível tirar a pedra. Mas Jesus, ele falou, ele deu essa ordem. Jesus podia tirar aquela pedra, porque na natureza divina de Jesus, ele poderia, apenas com uma palavra, ele poderia retirar aquela pedra daquele lugar. Mas Jesus, ele deu essa incumbência para o homem. Talvez, irmão, você tenha também uma pedra na sua vida que está te maltratando e impedindo com que Deus faça um milagre. Porque aquela pedra estava ali separando Lázaro de Jesus. E Jesus disse: tirai a pedra. E essa incumbência era do homem. Ele tinha que fazer isso. As pessoas que estavam ali tinham que fazer isso. Talvez você que está aqui nessa noite, você tenha guardado tantas coisas ruins ao longo da sua vida. Você tenha guardado tantas mágoas. Talvez você tenha guardado tantos complexos. Talvez você tenha guardado no seu coração a rejeição que você sofreu. Eu não sei se do seu pai, se da sua mãe, quem te rejeitou. Uma pessoa próxima de você. Talvez você está sofrendo com isso. Você não consegue perdoar algo que você fez. Às vezes as outras pessoas te perdoaram, mas você ainda não se perdoou. E isso dentro de você já está há tanto tempo, que talvez você possa dizer: olha, se eu tirar isso para fora, né? Se eu abrir a minha vida, isso vai cheirar muito mal, isso vai fazer com que as pessoas saiam de perto de mim, isso vai me envergonhar diante das pessoas. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus quer fazer um milagre na sua vida. Não importa se o que você tem aí dentro já faz muito tempo, se está em estado de putrefação, não importa se você já está morto espiritualmente com esses sentimentos que maltrataram a sua vida, mas eu estou falando de um Jesus que ressuscita. E Ele pode ressuscitar a tua alma, Ele pode ressuscitar o teu espírito nesta noite. Tira a pedra que está mascarando essa situação. Talvez você está morto por dentro, mas você tem colocado uma roupa bonita, você tem colocado uma maquiagem no rosto, um sorriso no rosto, para fazer com que as pessoas achem que está tudo bem na sua vida. Talvez você tenha escondido algo muito grave dentro de você, mas o Senhor Jesus está aqui nesta noite, e Ele está te dizendo: tirai a pedra, para que eu possa operar um milagre na sua vida. Aleluia! Jesus quer ressuscitar, aleluia. Ele quer ressuscitar a tua alma, Ele quer ressuscitar os teus sonhos. Talvez no começo da sua caminhada você tinha tanta coisa que você queria fazer para o Senhor, mas esses outros sentimentos que vieram na sua vida começaram a te maltratar, começaram a te desanimar. Mas o Senhor Jesus, não importa quanto tempo faz, Ele não ressuscita apenas fisicamente, mas Ele ressuscita também espiritualmente. Se você já não tem mais prazer de servir ao Senhor, se você não tem mais prazer de vir à casa do Senhor, você tem vindo para agradar as pessoas, você tem vindo para fazer a sua obrigação, mas por dentro de você, você está triste, você está morto, você está amargurado, mas o Senhor Jesus não quer que você saia daqui desse jeito. Ele tem milagre para a sua vida, aleluia. Se exponha para o Senhor Jesus. Porque Jesus, Ele conseguia ver além da pedra. Jesus conseguia ver Lázaro lá dentro, envolto nos panos. E Ele está vendo você por dentro dessa casca, por dentro do seu sorriso. Ele está vendo a tua tristeza, Ele está vendo a sua angústia e Ele quer fazer a obra. Abra o seu coração para o Senhor Jesus. Exponha a tua miséria, exponha a tua angústia, exponha a tua doença, aquilo que está te machucando. Ele quer fazer com que você troque essas pedras, que você troque esse peso pelo fardo dEle que é suave, aleluia. Pelo fardo dEle que é leve, aleluia. Irmãos, quantas pessoas estão presas em alguma tradição, assim como os fariseus, estão presas num costume e eles se esqueceram de olhar para dentro de si. Eles não estão mais encontrando, na verdade, dentro de si, a alegria de servir ao Senhor. Já se tornou uma rotina, já se tornou um costume, já se tornou uma tradição. Mas o Senhor Jesus, como eu já disse, Ele não nos quer religiosos. Ele quer ver o teu coração grato, o teu coração alegre em servi-lo, o teu coração desejoso por fazer algo para Ele, aleluia. Você que tem o dom de louvar e já perdeu a alegria de louvar ao Senhor, peça para Deus nessa noite, Senhor, renova em mim. Tira da minha alma angústia, tristeza e renova em mim o desejo de te louvar, o desejo de servir a ti, o desejo de falar do teu amor. Talvez você que ganhava almas para o Senhor Jesus, que tinha prazer de falar do Senhor Jesus, você perdeu ao longo do tempo esse desejo, esse prazer. Mas o Senhor Jesus está nesta noite sondando os nossos corações. Ele está sondando a tua vida, aleluia. E Ele quer operar o milagre em você. Ele quer fazer com que você volte a sorrir de verdade. Com que você volte a regozijar a Ele de verdade, aleluia. A terceira utilização da pedra na Bíblia que eu pude encontrar é a pedra de esquina, a pedra angular, que era usada nas construções antigas. Antigamente, as construções elas eram feitas com pedras e era necessário que houvesse uma pedra que fosse colocada, é como se ela fosse o alicerce da casa. E ela era colocada ali para alinhar a construção. Ela esquadrinhava a construção. Então, todo construtor que ele fosse construir uma casa, ele teria que escolher muito bem a pedra que ele iria colocar como pedra angular, como pedra de esquina. Porque se ele não fizesse uma boa escolha, a casa dele sairia torta, sairia fora do esquadro. E Salmos, nós encontramos em Salmos a profecia já de que Jesus seria a pedra de esquina, a pedra angular. E em Salmos já diz que ele seria rejeitado pelos construtores. Israel não aceitou Jesus como pedra de esquina, como pedra angular, assim como já dizia em Salmos. Israel rejeitou Jesus porque não achava Jesus dentro dos padrões que eles queriam. Mas Jesus, ele foi achado perfeito pelo Pai, para que ele viesse aqui à humanidade, para que ele morresse por mim, para que ele morresse por você, e para que nós, igreja, fôssemos alicerçados nessa pedra de esquina, nessa pedra angular, na rocha que é Jesus. Ele foi escolhido para que a tua vida, para que a minha vida fosse alicerçada nele. Então eu te convido nessa noite a trocar essas outras pedras que maltratam, que escravizam, que te fazem morrer todos os dias emocionalmente, espiritualmente. Eu convido você a trocar essas pedras pela pedra de esquina, que a Bíblia diz, pela pedra angular, porque ela serve para alicerçar a sua vida, para alicerçar a nossa vida. Aleluia. Jesus, a pedra de esquina, a pedra angular, a rocha, ele não é para ser carregado, como eu disse, da utilização da outra pedra, que eles usavam como ataque, eles carregavam nas mãos. Jesus não é para ser carregado como um amuleto, mas Jesus é para ser colocado como alicerce da tua vida. Irmão, seja o que você for fazer, seja qual forem os planos para a sua vida, coloca Jesus em primeiro lugar. Coloca Jesus como alicerce da tua vida. Busque primeiro de Jesus o que, que Ele tem para você, quais são os planos dEle para você. Porque muitas pessoas hoje, eles querem, como sempre o pastor prega, carregar um amuleto, alguma coisa, ó, isso aqui vai me ajudar, essa água, né? Esse sal grosso. Mas com Jesus é diferente. Por quê? Não é tão simples carregar alguma coisa e ser abençoado. Nós temos que colocar Jesus, a nossa vida, pautada nas Escrituras, naquilo que Ele nos ensina. Não é tão fácil assim nós virmos, pegarmos um objeto e termos uma vida plena, uma vida abençoada. Mas nós temos que colocar Jesus como o alicerce da nossa vida. Ele tem que ser o principal. Se você ainda não escolheu Jesus como o alicerce da sua vida, eu te convido nessa noite a trocar o que você tem vivido, uma vida desregrada, uma vida destruída, uma vida triste, uma vida abatida. Eu quero te convidar nessa noite a trocar tudo isso por uma vida feliz ao lado de Jesus, por uma vida abençoada ao lado de Jesus. Eu sei que Jesus, na sua palavra, ele não nos prometeu que nós não teríamos tribulações, ao contrário, ele disse, no mundo tereis aflições, mas aquele que serve a Jesus, aquele que coloca Jesus como pedra de esquina, como pedra angular, como alicerce da sua vida, seja qual for o terremoto, seja qual for a situação que vir sobre a tua casa, sobre a tua vida, você não será abalado, porque Jesus é o teu alicerce, aleluia. Irmãos, não importa a crise. Muitas pessoas estão preocupadas com a crise que o país está passando, é de se preocupar. Mas não importa a situação, Jesus é aquele que provê o que você precisa. Amém? Talvez você não vai ter tudo o que você quer, mas você vai ter o que você precisa. Porque o meu Deus diz na sua palavra, aleluia, que Ele não desampara os seus. Se você seguir a palavra do Senhor, se você colocar Ele como alicerce da sua vida, não vai te faltar o pão, não vai te faltar o que vestir, aleluia, porque Ele diz na sua palavra que Ele cuida até das aves dos céus, até dos lírios do campo, quanto mais de ti, aleluia, que Ele escolheu e que Ele morreu na cruz pela tua vida. Não se preocupe com aquilo que sobrevir na sua casa. Se Jesus, Ele é o teu alicerce, pode vir o terremoto, pode vir a tribulação. Se você estiver firme na rocha, aleluia, você vai permanecer até o final, amém? Irmãos, a vida com Jesus não é perfeita, mas a vida com Jesus é feliz, aleluia. Nós temos paz, aleluia, mesmo nas adversidades. A paz de Jesus, como diz a Bíblia, ela excede o entendimento. Alguém pode estar olhando para você e não entende. Alguém está olhando para você e fala, mas como que ele tem paz nessa situação? Como que ele consegue ser tranquilo no que ele está passando? Mas é porque a paz de Jesus, ela excede todo conhecimento humano. Você consegue sentir paz passando pela dificuldade. Você consegue sentir paz passando pela tribulação. Porque essa é a paz de Jesus. É essa que ele tem para oferecer. Aleluia. Eu gostaria de terminar a palavra dizendo mais uma vez, voltando para o versículo que eu li logo no começo da pregação. Você que está com a vida angustiada, carregando pedras, sendo maltratado por esses sentimentos que eu já falei aqui nessa noite, Jesus está dizendo para você nessa noite, venha a mim. Você que está cansado, você que está oprimido, e eu te aliviarei, aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma. Que essa palavra, irmãos, que o Espírito Santo possa falar melhor ao teu coração. E que nós possamos, assim como Jesus, ele diz aqui, sou manso e humilde. Que nós possamos também ter essa mansidão de Jesus, essa humildade de Jesus. Porque como eu já disse, ele não teve pecado algum e ele passou pelo mesmo que eu e você passamos todos os dias. Ele venceu como homem, ele venceu a fome, ele venceu a tentação como homem, para que ele soubesse hoje o que você passa. Então, se você está passando por uma tentação, se você está passando por uma dificuldade, se está difícil para você largar alguma coisa que você sabe que Jesus quer que você largue, pense que Jesus também esteve aqui. Ele também foi tentado. Ele também abriu mão, ele não pecou. Então você pode também, firmado nessa rocha, firmado em Jesus, o alicerce da tua vida, você pode vencer também. Amém? E você pode, como diz em Salmo 1, você pode ser bem mais do que feliz. Ou seja, você pode ser bem-aventurado. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus.
Vamos todos ficar de pé, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Nesse momento, nós vamos fazer algo aqui nessa noite. Você que está com seus ombros pesados, com as tuas lutas, com as tuas dificuldades, tuas incertezas. Nós vamos nesse momento orar a Deus. Vamos entregar o nosso fardo a Jesus. Quantos creem? Amém, querido. Talvez você entrou aqui triste, mas você vai pôr um sorriso no rosto nessa noite. E eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui à frente, entregar o teu fardo para Jesus. É um ato de fé agora. Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos nesse momento orar a Deus. Orar por libertação, por cura, por entrega. Nessa noite, eu quero que você fale com Jesus. Renove a sua aliança com Jesus. Venham. Aleluias. a uma graça que está ministrando as nossas vidas aqui nessa noite. O Espírito Santo, Ele quer te ajudar. Você, querido, que está com seu coração machucado, você está ferido de alma, sai do seu lugar. Não importa se você tem 20 anos de crente. O que importa é o que o Senhor está fazendo nessa noite. Nesse momento, o Senhor está curando pessoas. Está livrando pessoas. Está libertando. No mundo espiritual, o Senhor está ministrando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós vamos orar agora. Faça a sua entrega a Jesus. O que que você está cansado? Coloca diante do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós unimos a nossa fé aqui nessa noite, Jesus, diante dessa palavra. Essa palavra, meu Deus, que o Senhor entregou para nós. Nós agora colocamos a nossa fé no Senhor. E em nome de Jesus, essas vidas que estão aqui, Senhor, elas estão lançando de si, meu Pai, todo enfado, toda canseira, toda dor, toda angústia, essa pedra que tem machucado essa pessoa, esse problema, meu Deus, que entrou na casa dessa pessoa, na vida dela, e ela não consegue se livrar, e ela está machucada, está ferida. Senhor, visita com a unção do Teu Espírito, aleluia, com a unção do Espírito Santo agora, e esse mal vai sendo arrancado desse corpo, dessa mente, desse sentimento. Oh, meu Deus, liberta agora, Senhor, toda seta que Satanás lançou contra a vida dessa pessoa, em o nome de Jesus, nós ordenamos que ele se arretire agora, e que saia desse corpo, essa seta maligna, esse mal que atingiu essa pessoa. Pai, nós oramos em nome de Jesus, cura o interior, cura a mente, cura esse sentimento fragilizado, esse sentimento de rejeição, esse sentimento de abandono, essa angústia, Senhor, que permeia, que rodeia essa pessoa e escraviza ela, que ela seja livre nessa noite, liberta, para a glória do nome de Jesus. Assim como o Senhor ressuscitou Lázaro naquele dia, quando aquela pedra foi retirada, Pai, o milagre aconteceu. Senhor, em nome de Jesus, essas vidas nunca mais sejam as mesmas, mas que o amor, a graça, a unção do Senhor esteja tocando sobre elas agora, e o Senhor seja glorificado, meu Pai. Senhor, seja exaltado. Eu oro com todos que estão aqui na frente, em nome de Jesus. Haja paz nesse coração. Haja uma renovação, uma transformação. Haja uma vida alegre, abundante na presença do Senhor. Pai, aqueles que estão renovando a aliança, renovando o ministério, o amor pelas almas, o amor, Senhor, pelo reino. Revigora a força do teu povo, Senhor. Ô, Senhor, aviva os teus filhos nessa noite. E o Senhor seja glorificado. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Todos digam em nome de Jesus. Eu agradeço o Senhor, meu Pai, pela bênção enviada até nós. Amém. 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 No nome de Jesus. Amém, queridos? Muito bem. Pode voltar para o lugar de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, a Bíblia nos ensina entregar o nosso caminho ao Senhor e ensina nós confiar nele, amém? Então, nós temos que fazer uma entrega, confiar no Senhor e prosseguir. Tudo que você tem ouvido, aprendido, pratique e avance, Deus tem mais. Nós vamos encerrar o culto. Deus te abençoe poderosamente, te dê uma semana de vitória para a sua vida. Amém? Lembrando os irmãos, não deixa de dar o seu nome para a irmã, que eu preciso mandar para o presbitério a lista de nomes que vão participar do seminário. E faça um esforço, irmãos. No domingo de manhã você está aqui, querido. Vale a pena vir estudar a palavra do Senhor. Faz assim com a sua mão, vamos encerrar o culto. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, os dons e as dádivas de Deus, repouse sobre a vida dos irmãos. E todos que aguardam a volta de Jesus digam: um grande abraço, querido. Vai na paz, vai na bênção do Senhor Jesus. Vai com Deus, querido.